Se liga, esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos, The Playoffs.
Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente, o The Playoffs está no ar. O programa dos esportes americanos, parceria WP e Portal The Playoffs, chegando com análise e comentários da semana 4 da NFL. Me corrija se eu estiver errado, eu tô meio perdido nas datas dessa semana. Picles WP no Twitter e no Insta, sigam arroba Rádio Web Puls para não perder um só detalhe das bagunças que rolam por aqui e, claro, dos programas ao vivo, arroba Rádio Web Puls, Twitter, Instagram e Facebook. Lá no YouTube vocês encontram a Web Puls como Web Puls TV. Tem bastante coisa rolando aqui no Mundo WP, inclusive playlist nova aos domingos de manhã, começando 6 da manhã, seguindo até a 1 da tarde. Galera aqui do Rio Grande do Sul que curte uma boa música gaúcha, chimarrão, churrasco, caipirinha, cerveja gelada, é companhia novinha aí nas manhãs de domingo pra vocês. Confiram lá no webputs.com.br a play delícia que nós preparamos pra vocês. Muito bem, equipe The Playoffs, tamo ao vivo, boa noite, gente!
Boa noite, Pix. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Webputs. Mais uma vez estamos aqui no programa The Playoffs na WP. Hoje falando da semana 4 do NFL. Acertou, viu,
Pix?
Semana 4 mesmo. Tá passando rápido, né? Então a gente também fica meio perdido. Mas é a semana 4, já estamos caminhando para a semana 5, que acontece na quinta-feira. E esse é o assunto de mais um programa do The Playoffs na Webputs. Eu sou o Ricardo Pilot. Estamos ao vivo aqui para falar de esportes americanos. Afinal, outubro é o mês dos esportes americanos, estava até comentando com o Pix fora do ar, que é o mês em que começam as temporadas da NBA e da NHL, playoffs da MLB e a temporada da NFL pegando fogo, né? Então é o único mês do ano em que as quatro ligas estão ao mesmo tempo, simultaneamente, com jogos importantes valendo temporada regular ou playoffs. Mas hoje o assunto é NFL. Você que está aqui com a gente, um grande abraço, seja ouvindo pela webputs.com.br, pelo SoundCloud do The Playoffs, pela Rádio Esporte Clube nas versões de reprise. Grande abraço, obrigado pela audiência. Lembrando que se você está ouvindo ao vivo, você pode participar com a gente com a hashtag ThePlayoffs na WP, no Twitter, Facebook e Instagram, e assim você participa com a gente da transmissão também, tá bom? E hoje estamos aqui com dois convidados. O primeiro tá participando com a gente pela primeira vez, é o Lucas Ferreira. Vou apresentá-lo primeiro, ele que é torcedor do maior time da NFL em Ohio, ou seja, do Cleveland Browns, né, Lucas Ferreira? Boa noite.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, Matheus, ouvinte da WP. Mentira, o maior time de Ohio é o Cincinnati Bengals. Ganhou esse final de semana. Andy Dalton jogou
teve
muito.
Teve o clássico, né? Tirou a limpa essa rivalidade.
A famosa Batalha de Ohio. Há tanto tempo a gente não perde a Batalha de Ohio.
Ganhar dos Browns é café com leite, né? Tá avisando, ganhar dos Browns
justamente. Pra quem não tá muito por dentro da AFC North, do Bengals, é a primeira vitória de Cincinnati essa temporada. E teve que custar a quarta derrota do Browns. O Browns está 0-4, não ganhou nada até agora. Fez uma partida difícil contra o Colts, outra partida difícil contra os Steelers. Mas fica só no quase. Foi um massacre esse jogo de domingo. Muito bom pro Bengals, que precisava desse respiro. E agora a semana vai enfrentar o Bills. E que defesa forte essa do Bills. Mas isso aí a gente vai falar um pouco mais pra frente, né, Ricardo?
Exatamente. E também já meio que se apresentou aí no meio do caminho, né? Não se conteve. Matheus Prudente participando mais uma vez com a gente. Popular Matt, o nosso fã número um do Kansas City Chiefs. Tudo bom, Matt? Quais são os seus destaques iniciais aqui no programa?
Boa noite, Ricardo. Boa noite ao Lucas, ao Pix, a todo mundo aí, os ouvintes. O meu destaque inicial é, como o Lucas, eu vou falar do meu time, né? O Kansas City Chiefs, o único invicto da NFL. É uma situação muito distinta aqui, né? Por causa que é um torcedor dos Saints, outro torcedor dos Bengals, outro torcedor dos Chiefs, né?
Meio distinto as coisas junto, aqui. Né?
Eu queria falar um pouco do meu time que venceu ontem contra o Washington Redskins pra dor de cotovelo de muita gente com o chute novo do novo kicker dos Chiefs, que é o Harrison Butker. O chute de 43 jardas que deu a vitória para os Chiefs ontem. E ainda teve um Justin Houstonzinho no final pra selar a vitória de uma vez.
E essa semana os Chiefs se enfrentam o Houston Texans do Deshaun Watson, que tá voando. A defesa dos Texans, o principalmente o pass rush, tá voando. E a gente vai falar um pouquinho mais disso depois.
Isso aí. Inclusive o Matheus já antecipou aqui nosso assunto inicial, que é Chiefs e Redskins mesmo. A gente queria falar um pouco sobre esse jogo que fechou a rodada, principalmente porque, como bem disse o Matheus, foi a quarta vitória do time de Kansas City, que agora é o único invicto da NFL, depois de quatro rodadas, então líder absoluto dessa temporada, e jogando bem, né, e conseguindo vitórias como a de ontem, que foi assim, um negócio incrível, né? Os Redskins empataram faltando pouco mais de 40 segundos, e aí deu tempo dos Chiefs conseguirem um field goal da vitória, com o kicker calouro, recebendo toda a maldição dos fãs brasileiros, né? Tirando o Matheus, todos os outros brasileiros estavam torcendo contra esse kicker, que tomou o lugar do Cairo, né, Lucas?
Mas é bom fazer um adendo, Ricardo. O Butker errou um field goal no final do primeiro tempo, que empataria o jogo naquele momento, então é bom a gente deixar isso claro pro nosso fanismo ficar mais tranquilo.
Mas como eu tava falando, é por causa que é coisa de kicker calouro. Ele tava ventando muito no estádio e aí ele esqueceu de calcular o vento. O que é calor? Tem essas burrices às vezes. Então já tô acostumado já.
Sim, o Cairo nos primeiros chutes da temporada de calor dele também foi bola na trave. Parecia que era futebol. O soccer, né?
Inclusive ele deu um carrinho no cara dos Jets na temporada de calor dele.
O Andy Reid é grato até hoje por isso, senão seria um TD.
E essa situação foi inusitada mesmo, tanto da saída do Cairo, né, do time durante a semana, quanto a entrada de um calouro para essa função. E o mais interessante é ele ter assumido essa responsabilidade de decidir um jogo logo na primeira partida, apesar de ter errado no começo. Até lembrou um pouco que no primeiro jogo contra os Patriots, o Kareem Hunt também, no primeiro lance, sofreu um fumble, também calouro, e depois deitou, né? Foi o principal jogador da partida. Mas o Matheus já falou um pouco aqui de forma empolgada sobre os Chiefs, ô Lucas, mas eu queria ouvir a sua opinião. Se os Chiefs chegam nessa campanha de 4-0, ao contrário de todo o resto da liga, de uma forma sustentável, é algo que você vê com potencial de chegar longe, de pensar em título. Como você está vendo esse desempenho dos Chiefs no começo da temporada, Lucas?
Ricardo, acho que primeiro a gente tem que destacar o equilíbrio que essa temporada da NFL está mostrando pra gente. A gente tem o Atlanta Falcons, que foi pra final 3-1, perdendo pro Bills em casa. A gente tem Patriots, que foi o campeão, com o Brady jogando muito, e continua jogando muito, mas tá 2-2, porque a defesa não vem correspondendo, é a pior defesa da liga. Então a gente pega esse Chiefs e a gente vê que ele é um time equilibrado. Tem o Alex Smith resolvendo com as pernas quando é necessário. Tem o Travis Kelce aparecendo muito bem como desafogo para ele. Na minha opinião, tem sido o melhor TE da temporada, o melhor tight end da temporada. E o que falar do Kareem Hunt? É o melhor rookie da temporada. Não é só o melhor rookie ofensivo, é o melhor rookie no geral. Ele tá com 502 jardas na quarta semana. Isso é um absurdo, sabe? Esse time do Chiefs, realmente, ele pode ir longe. A gente tem que tomar cuidado com as contusões. Se nenhum jogador principal, como o Alex Smith, ou Kelce, ou então até o Hunt, se eles não se machucarem, eu acredito que esse time tem muito potencial. Eles conseguem equilibrar bem o jogo terrestre, o jogo aéreo. Pode vir coisa boa daí.
E, Matheus, só para complementar aí sobre os Chiefs, você já falou um pouco, mas além disso, tudo que o Lucas falou, algo que está me impressionando muito é o quanto, eu sei que provavelmente você até gosta dele, do Alex Smith, mas o quanto ele parece outro jogador nessa temporada em relação à personalidade dele, principalmente, pelo menos na minha opinião, e o quanto ele está arriscando mais, tentando passes longos. Ontem, ele, apesar do chute do Butker, eu acho que tem que colocar toda a vitória na conta do Smith, porque ele conseguiu uma jogada incrível no final da partida que colocou os Chiefs em condição de field goal. Então, o que você tem a dizer sobre esse desempenho do quarterback?
O Smith é uma coisa meio complicada de se falar, muito por causa que do passado dele em San Francisco. Ele perdeu toda a confiança que ele tinha no começo da carreira. Ele era um quarterback que lançava longe, ele era um quarterback que arriscava, mas ele perdeu toda a confiança depois que foi trocado pelo Kaepernick. Aí chegou em Kansas City com uma cabeça totalmente arrasada, entendeu? E o Andy Reid vem trabalhando para melhorar a confiança dele. É, no primeiro ano que eles foram pros playoffs, o Alex Smith estava arriscando, mas não estava com confiança. E desde a temporada passada ele tem mostrado um melhor desempenho. E essa temporada ainda mais, já que ele tem uma sombra nele, que é o Patrick Mahomes, né? Ele tem uma sombrazinha no banco, que ele sabe, se ele der um vacilo, o Mahomes pega a vaga dele e o Mahomes não sai mais, por causa que o Mahomes é um grande quarterback. Então, esse desempenho tem muito a ver com o Andy Reid, como ele tá trabalhando a cabeça do Smith, e também com a sombra do Patrick Mahomes, e também por causa que os wide receivers, que eram novatos e segundonistas, agora estão mais desenvolvidos, ou seja, dá mais consistência na hora de receber as bolas.
Muito bem, seguindo aqui nessa divisão oeste da AFC, tivemos um clássico da divisão entre Raiders e Broncos, com vitória dos Broncos, uma vitória até tranquila do time de Denver. E os Raiders, além da derrota, tiveram que conviver aí com uma lesão do Derek Carr, de novo se machucando, e ele pode perder até 6 semanas da temporada, de 2 a 6 semanas, mas temos que considerar também a previsão mais pessimista nesse caso. Lucas, primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre esse duelo entre os dois times, os Broncos se recuperando da derrota da semana passada, e também sobre essa questão dos Raiders, agora sem o Carr, será que... Se o Carr ficar 6 jogos fora, é caso dos Raiders desistirem de playoffs, é um negócio que fica praticamente impossível numa divisão que tem Chiefs e Broncos?
Olha, Ricardo, o destaque do Raiders, todo mundo sabe que é o ataque. O ataque deles é muito explosivo. E com a chegada do Marshall Lynch, mesmo aposentado, algumas temporadas fora, a gente esperava algo muito bom deles, muito mesmo. Eu senti que nesse jogo... talvez eles tenham sentido falta do Crabtree. Ficou lesionado, ficou do lado de fora da partida desse domingo. E algo que me impressionou também foi a defesa do Raiders, que é algo que a gente contesta bastante, jogando bem, com sacks na primeira campanha, alguns tackles for loss, né? E o ataque perdido. O Derek Carr várias vezes rodando pro lado, pro outro, dentro do pocket, e não tinha o que fazer. Eu estava até conversando no nosso grupo no WhatsApp do The Playoffs, eu até botei uma notícia lá. O Derek Carr, ele é 2-16, ele tem 2 vitórias e 16 derrotas contra times que foram aos playoffs. Isso é algo bem ruim, ainda mais nessa divisão da AFC West, que agora tem um Kansas City Chiefs muito forte, que tem o Denver Broncos com uma defesa absurda, que consegue colocar o ataque em boas posições de campo, desafoga o ataque. Então é essencial ganhar de times que consigam ir aos playoffs, times com boas campanhas. E sobre o Carr fora, é complicado. Você ter o EJ Manuel como titular no seu time, na NFL, em 2017, não é algo muito bom, não é algo que vai agradar o torcedor. Se na pior das hipóteses o Carr realmente ficar 6 semanas fora... vai ser bem complicado, ainda mais na AFC West. Eles teriam que lutar pela segunda vaga do Wild Card e rezar para os outros times da AFC irem mal. Lembrando que Patriots não é líder da sua divisão, então é sinal que alguém na AFC East está jogando bem.
Só um adendo que os Raiders estão querendo pegar o Kaepernick, né? Os boatos que eles querem pegar o Kaepernick dos waivers.
Será que finalmente ele vai arrumar um time, Matheus?
Eu acho que se fosse pra ir pra algum lugar, Oakland seria o lugar perfeito pra ele.
Ainda mais com o Marshall Lynch, que fez campanha pra ele em alguns momentos durante o ano, né?
Aham, e também por causa da torcida de Oakland, é uma das torcidas que mais lutaram pelos direitos dos negros na época do racismo, coisas assim. Eles foram as torcidas que mais lutaram pelos direitos. Acho que eles adorariam ter o Kaepernick lá.
E para fechar esse assunto do jogo, Matheus, os Broncos, apesar daquela derrota para os Bills, que deixou todo mundo meio cismado, pelo desempenho dessa defesa, que é muito boa, não tem como negar isso. É, você, e com a lesão do Carr, você acha que realmente os Broncos são o principal adversário dos Chiefs na briga pela divisão? E qual que é o patamar dos Broncos comparado com os Chiefs? São times iguais? Os Chiefs estão melhores hoje? O que, que você acha?
Eu vou falar a verdade pra você. Desde o começo da temporada, eu achava que os Broncos seriam um adversário mais potente, assim, do que os Raiders. Por causa que os Raiders, é aquela história, se o ataque não funcionar, a defesa também não ajuda. Então, eu sempre, desde o começo da temporada, eu falei, toma cuidado que os Raiders, ninguém sabe como o Marshall Lynch vai voltar, ninguém sabe como o Carr vai voltar, e essa defesa não é confiável, nunca foi confiável, e não vai ser confiável nessa temporada, por causa que tem peças individuais que são nulas, basicamente, né? Por causa que, tirando o Khalil Mack, você tem quem? Tem o David Emerson, que é mais ou menos, e eu não consigo pensar em nenhum mais. A linebacker, esqueci o nome dele, Bruce Irving, eu acho, esqueci o nome, o linebacker dos Raiders, mas eu sempre falei que os Raiders não são um time competitivo bastante pra ficar na divisão se eles, por causa que eles não melhoraram a defesa. E num lugar assim, onde tem defesas tão fortes, onde tem pass rushes tão fortes como o dos Chiefs, o dos Broncos, que principalmente o dos Broncos, que tem Von Miller, que tem... Agora, o Domata Peco jogando muito, saudades aí, Lucas, do Domata.
Domata. Vou te falar que eu não sinto falta dele. Nem do Red Nelson em Oakland.
E também o pass rush dos Chargers também é muito bom, com o Joey Bosa e o Melvin Ingram. E eles realmente não tem como você ter um ataque tão bom numa divisão com defesas tão boas. É, eu acredito que dentro da divisão, os Broncos são um time mais equilibrado do que os Raiders. São um time que pode chegar mais longe, por causa que os Broncos, apesar de ter o Trevor Siemian, tem um time que manteve a maioria da base, que foi campeão em 2015. E eu acho que essa defesa dos Broncos é uma coisa que pode dar trabalho para os Chiefs, por causa que os Chiefs não tem uma linha ofensiva boa. E no ataque, o quick release do Trevor Siemian pode complicar um pouquinho o Hilson e os outros pass rushers dos Chiefs. Então eu acho que o único jogo que os Chiefs vão, eu vou falar aqui uma previsão minha, eu acho que o único jogo que os Chiefs vão perder na divisão vai ser contra os Broncos, lá em Mile High.
Único jogo, hein? Vamos ver na sequência da temporada. Ó, último assunto para fechar o bloco, começando agora com o Lucas. Bills e Falcons jogaram também, vitória dos Bills, e a gente tava falando aqui da surpresa que foi os Broncos perderem pros Bills, mas considerando que o time de Buffalo já tá 3-1 na temporada, ganhou de Broncos e Falcons nesse período, e lidera uma divisão que tem o New England Patriots, será, Lucas, que a gente pode começar a considerar mais o Buffalo como um time contender, alguma coisa assim, ou é aquela coisa de começo da temporada, daqui a pouco eles voltam ao normal? Como que você vê esse desempenho de Buffalo?
Ricardo, pra mim é não tanto ao norte, não tanto ao sul. Ao mesmo tempo que a defesa do Bills vem surpreendendo, ganhou de Falcons, ganhou dos Broncos, e a única partida que perdeu de 9 pontos, né? Foi um 9-3 contra o Panthers. Isso mostra que a defesa realmente é sólida. Só que, em média, é a 31ª pior ataque da liga em passe. Quer dizer, você não pode, como o Matheus disse, você não pode ter um ataque muito bom e uma defesa muito ruim. E a partir do momento que começar a pegar os rivais de divisão, pegar esse Patriots, a gente sabe que o Patriots está mal, isso e aquilo, mas são os Patriots, sabe? A gente não pode nunca duvidar deles, e Bill Belichick, a gente não sabe o que passa naquela cabeça. Mas já para a próxima semana, a gente pode apostar talvez numa quarta vitória do Bills, no Bills 4-1. Eles vão até Cincinnati enfrentar o meu Bengals.
E não tá confiante.
Não tô confiante. Essa DL do Bills tem 11 sacks essa temporada. Não é um número elevado, realmente, mas a OL do Bengals cedeu 14 sacks. Então pode ser um matchup desfavorável. E, poxa, eles seguraram abaixo dos 20 pontos um ataque que tem Freeman, tem Coleman, tem Julio Jones, tem até o Sanu, que foram as mãos mais seguras da última temporada. Enfim, Eles são fortes, é uma defesa muito, muito forte, a gente tem que ficar atento.
E, Matheus, os Falcons, que eram o outro time invicto junto com os Chiefs, perderam, né? E até então, até eles tiveram algumas atuações interessantes contra os Packers, por exemplo, mas eu não tô sentindo aquela firmeza nos Falcons como senti ano passado. Não sei o que você acha.
É aquela coisa, né? O Matt Ryan, desde quando ele começou a jogar, a carreira dele é marcada por inconsistência. É um jogo que você pode olhar, ele mete 400 jardas e 4 touchdowns. Aí no próximo ele mete 153 interceptações, tá ligado? É uma coisa que marca a carreira do Matt Ryan desde que ele foi draftado. Por isso que ninguém colocava ele como quarterback de elite até ano passado. E também tem aquela história por causa que eles estão de coordenador ofensivo novo, né? Isso complica muito.
Sim.
Na verdade, eles estão os dois coordenadores, né? Eles mudaram os dois coordenadores. Mudaram defensivo e ofensivo, se não me engano. Mas é complicado você ter um ataque tão consistente como a temporada passada. Mas sem coordenador ofensivo que você tinha ano passado. É aquela parada que eu tenho falando pra vocês. É equilíbrio. Mas tem que ter um equilíbrio no topo, não no, lá embaixo, né? Por causa que contrataram muito bem, principalmente no Taripo, saudade do Taripo. Tá lá no Falcons agora, dando tecos. Por causa que eu imagino na minha DL, se tivesse no Taripo Benny Logan, não ia passar ninguém. Mas não tem, fazer o quê? Então, eu acho que os Falcons, eles precisam se achar logo, né? Por causa que lá atrás tem os Bucks com uma defesa fortíssima. Tem uma defesa muito forte dos Bucks, principalmente a secundária, com o Vernon Hargreaves e o T.J. Ward. Mas eu acho que os Falcons precisam se achar logo, ou eles vão começar a apanhar nessa divisão e não vai ser legal. Não vai ser legal. E também eles vão enfrentar o Saints, né? O Saints tem uma defesa fraca, mas tem um ataque muito bom. Aliás, Ricardo, eu queria te falar que aquele seu linebacker, o Alex Anzalone, ele é muito bom, tá?
O rookie. Depois você fala comigo, a gente negocia o rapaz. Muito bem. Bom, a gente vai pro primeiro intervalo aqui do nosso programa na WebPuts. Daqui a pouco a gente tem mais discussões sobre a semana 4 da NFL. Hoje ainda teremos o sorteio, hein? Esqueci de falar no começo do programa, mas teremos o sorteio de uma camisa oficial do Dallas Cowboys, oferecida pela loja Urlacher. E daqui a pouco rola o sorteio para todo mundo que participou nas redes sociais. E Matheus, e acho que o Lucas também acompanha beisebol. Tá rolando agora os playoffs da MLB. Primeiro jogo, Yankees e Twins. Não é que os Yankees viraram o jogo? Olha só, hein? Eu que sou, né, um cara neutro, imparcial, gosto um pouquinho dos Yankees, tô empolgado com esse jogo aqui, hein? Daqui a pouco eu trago
Eu tava esperando você gritar aqui, mas não consegui ouvir o seu grito.
Profissionalismo em primeiro lugar. Pix, é com você, daqui a pouco a gente volta, vou dar uma olhadinha aqui no jogo de beisebol enquanto isso.
Maravilha, chamo vocês na sequência então. The Playoffs na WP, primeiro bloquinho do programa aí, carregado, cheio de coisa. E na sequência a gente volta com mais coisas aqui, que a semana 4 da NFL foi maluca. Hashtag The Playoffs on WP, o canalzinho maroto pra vocês participarem. Mandar um abraço pra galera aí que tá acompanhando a gente lá no Rio de Janeiro, o pessoal aqui de Farroupilha também, Rio Grande do Sul, ligado na WP. Olha quanto Rio de Janeiro tem aqui, caramba, cariocada aí, ligadas, o pessoal de São Paulo, Indaiatuba, Maringá, Paraná, São Bernardo do Campo, deixa eu rodar um pouco mais, tem Rio de Janeiro pra caramba aqui também, São Paulo, show de bola, gente, valeu pela companhia, marquem presença, mandem perguntas, sugestões e tudo mais, hashtag ThePlayoffs na WP. Nós vamos pro intervalinho musical, o jogo rápido de uma música, e na sequência voltamos com o segundo bloco do programa, não saiam daí!
Programa The Playoffs.
over. The cold still burns underneath my skin. The water is rising all around me. And there is nothing left.
Rolando The Playoffs na WP.
Se liga! A Webputs e o blog Capinaremos juntaram enxadas e vão plantar muita bagunça nessa rádio nada normal com o programa Capina Show. Tudo que tu não precisa saber de coisas que tu não imagina ouvir em um programa de rádio. As mesas redondas da zoeira não vão deixar sequer um vacilo passar batido no Capina Show. Aqui qualquer um pode virar meme. Capina Show na Webputs. Quintas às 10 da noite, horário de Brasília. Só aqui, onde? Na Webputs.
The Playoffs na Webputs.
Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na WP, de volta! Intervalinho musical com uma música só, a banda que eu achei essa semana aí, curti pra caramba, Architects Doomsday. Tem várias músicas legais aí no canal deles no YouTube, a gente acha cada coisa marota por lá, é sensacional. Pois muito bem, gente, apoia.se/radiowebfoods, esse é o nosso sistema de apoios e recompensas. Temos aí uma meta nova, já não tão nova, mas enfim, um novo programa ao vivo aqui na WP para dar espaço merecido para artistas, para bandas, enfim, independentes de todo o Brasil. A gente vai trazer a galera aqui da região da Serra Gaúcha para dentro do estúdio, fazer aí uma live, som ao vivo. nada que a gente não possa fazer via Skype, à distância. Enfim, gente, um programa muito louco. Lá no apoia.se/radiowebputs, a gente fala mais, dá mais detalhes sobre isso. E claro, a gente apresenta as recompensas por apoiar as nossas ideias malucas. Venham ser diferente, venham ser WP. Abraço pros nossos apoiadores que estão aí na companhia desse The Playoffs. Já tá de volta, gente, tamo ao vivo.
Valeu, Pix, estamos de volta no programa The Playoffs na WP. Abraço a todos que estão nos acompanhando. Hoje o assunto é a semana 4 da NFL. Daqui a pouco tem sorteio de uma camisa do Dallas Cowboys para você que participou durante a semana nas redes sociais. Fique ligado, mas ainda tem bastante assunto aqui. Estou hoje com Matheus Prudente e Lucas Ferreira da nossa equipe do The Playoffs. Acesse tudo sobre, acesse o The Playoffs e confira tudo sobre os esportes americanos, theplayoffs.com.br. Ó, agora o assunto aqui é o New England Patriots, que, pasmem, perdeu mais uma em casa, né? Tinha perdido primeiro para os Chiefs do Matheus, agora conseguiu perder para o Carolina Panthers numa reabilitação do Ken Newton, e foi um jogo aí bem sofrido, já que o field goal saiu no finalzinho também dos Panthers. Começando agora com o Matheus, o que está acontecendo com os Patriots? Você que viu de perto esse time aí quando... enfrentou os Chiefs. Será que os desfalques estão fazendo efeito? O time mudou muito do ano passado para cá? O que que acontece? Qual é o seu diagnóstico para esse começo de temporada de New England?
É aquela parada de mudar para pior, entendeu? Por causa que mandaram embora o Logan Ryan, trouxeram o Stephon Gilmore. Não é a mesma coisa, o Logan Ryan é muito mais rápido. Ele é muito melhor na marcação individual. O Stephon Gilmore é pesadão, parece um safety, parece um linebacker. Ele é muito grande, ele é muito pesado, não dá pra ele pegar os jogadores assim. Tanto é que o Kareem Hunt deu um baile nele. O Kareem Hunt e o Tariq Hill deram um baile nele no jogo dos Chiefs. Mas também o Ninkovic, que se aposentou. O Hightower também se machucou naquele jogo dos Chiefs, mas voltou rápido. E no ataque também tem aquela história que trouxeram o Brandon Cooks e perderam o Julian Edelman. O Danny Amendola não tá mais o mesmo, se machucou muito. O Rob Gronkowski não pode fazer tudo sozinho, né? Por causa que ele tinha o apoio do Martellus Bennett, o Martellus Bennett foi embora. Ele não tem mais um tight end que faça com certeza o que ele faz às vezes, né? E o Gronkowski também sabe bloquear, então... A gente tem que ter um outro tight end bom, bastante, pra ajudar ele ali nos dois departamentos, mas o decisivo mesmo é a troca dos linebackers dos Patriots. Eu acho também que eu não concordei nem um pouco com eles mandarem o Logan Ryan pra Tennessee. O Logan Ryan tá jogando muito lá no Tennessee Titans, mas eu acho que o decisivo mesmo é os linebackers, que tá sem o Ninkovic, tanto que os torcedores dos Patriots fizeram campanha pro Ninkovic voltar da aposentadoria e tudo mais, e é isso aí. O pass rush não tá funcionando, o Tom Brady tá jogando bem, mas tá inconsistente. Eu acho que quem salvaria desse time assim, hoje em dia, são dois: o Gillislee e o Tom Brady no ataque, e na defesa eu salvaria o McCourty e o Hightower, e também o Patrick Chung. São os que eu salvaria na defesa dos Patriots, mas eu acho que o time mudou demais. Os linebackers estão mais fracos, a defesa está mais fraca, e pelo amor de Deus, alguém tira o Gilmore do campo, porque eu não entendo como aquele cara chega nos Patriots da vida, entendeu? Não entendo, não consigo entender, porque aquele cara é muito ruim.
E é marrento, hein, porque ele faz interceptação, bloqueia passe e sai mandando a torcida ficar quieta, porque a torcida lá em New England já tá pegando o pé dele. Lucas, queria que você opinasse também sobre esse assunto. Eu acredito que, de tudo que o Matheus falou, acho que o que mais me faz acreditar que seja o problema dos Patriots é a defesa mesmo, porque o ataque até tá produzindo, mesmo nas derrotas, continua produzindo, apesar de ter alguns jogadores mais questionáveis. Mas a defesa, eu acho que tá sendo o pior de tudo. E também eu queria que você falasse um pouco dos Panthers, né? Porque, querendo ou não, o time de Carolina venceu o jogo e tá 3-1. O que é mais inusitado ainda, porque os primeiros jogos dos Panthers não foram bons. E esse, que seria o mais difícil desses quatro primeiros, eles ganharam.
Sim, com certeza o problema do Patriots é a defesa. Se a gente pega as estatísticas, os números frios, o Patriots é o time que tem mais jardas passadas por jogo e em jardas combinadas, que são as jardas terrestres, né, as corridas e os passes, o Patriots também é o número 1. Só nas jardas terrestres que eles ficam um pouco mais atrás, mas não seria algo que fizesse o time estar 2-2. O Brady tem 10 touchdowns e nenhuma interceptação essa temporada. Eu tô pegando isso de cabeça, não vou dar certeza pra vocês, mas eu acredito que seja isso. Só que o problema
Oito touchdowns e uma interceptação. E ele é o quarterback com mais jardas lançadas de NFL.
Sim, essa temporada ele continua jogando bem. Não é um problema o Brady. Não é hora de descansar o Brady. Não acabou a dinastia. E as jardas cedidas do time são 456.8 por jogo. Se você ver, é a pior defesa da NFL, disparada. E se você vai ver a do Colts, que é a segunda pior, eles têm 396. São 50 jardas de diferença. 50, ou não, são mais. São 60 jardas de diferença entre a pior e a segunda pior. Isso é muita coisa. Agora, retomando sobre o Panthers, mesmo sem o Greg Olsen, o ataque parece que vem se ajustando. E boa parte disso é o Kenilton fazendo o option, não como obrigação, mas sim como opção. É muito importante você ter o quarterback Kenilton como opção de corrida também. Mas você não pode, colocar todo o seu ataque nesse jogador, sabe? O Patriots no segundo tempo fez mais ou menos o que o Broncos fez no Super Bowl 50, lotou o box, forçou o Kenilton a lançar, deu tempo de pocket pra ele e deixou ele lançar. A gente sabe que o ponto forte do Kenilton são as corridas, são os passes curtos, o play action, o read option. Então o Patriots ainda fez certo, mas como o Matheus disse, a secundária não existiu. Eu queria dar o destaque pro Kevin Benjamin, que na primeira temporada teve mais de 1.000 jardas, 9 touchdowns, e desde então não se firmou na equipe. Perdeu uma temporada, a temporada de 2016, se não me engano, perdeu a temporada de 2016, e teve 104 jardas nesse jogo, apenas não tem nenhum touchdown. O ataque do Panthers foi tão superior à defesa do Patriots que eles só pantearam a bola uma vez. Mas eu ainda acho que não é hora da gente falar que o ataque do Panthers se resolveu, que tá tudo certo, até porque contra a defesa do Saints, que é muito fraca, eles só fizeram 13 pontos. E contra os Bills é bom lembrar que eles ganharam o jogo de 9-3, então nem tanto ao norte, nem tanto ao sul, mais uma vez.
Só um adendo aqui dos Panthers, eu queria dar um cara que eu tô achando muito um bom diferencial para esse time dos Panthers, que é o Christian McCaffrey. Que é um running back que corre bem do backfield e recebe muito bem as bolas. Isso é o que qualquer quarterback gosta, e principalmente o Cam Newton, que o Cam Newton gosta de fazer esse read option. Então eu acho que gosta de fazer play action também. O Cam Newton gosta muito de fazer play action. Então eu acho que com o Christian McCaffrey ele deu um up muito bom quando ele tinha o Jonathan Stewart e o McTobert.
O Benjamin, tá, Lucas? Ele perdeu a temporada de 2015, até fui confirmar aqui. Mas tão rápido as coisas, eu também tava achando que era 2016, mas confirmei. Realmente uma boa opção aí do ataque. Mais um assunto aqui desse bloco, até vocês já meio falaram um pouco aí dos Titans e tal. Os Texans são um time que quase venceram os Patriots também em New England. E agora eles foram lá e ganharam de 57-14 dos Titans, foi assim, uma atuação sensacional. Agora, começando com o Lucas, o Watson. Queria que você falasse um pouco sobre o Deshaun Watson, porque os Texans são aquele time que a gente conhece aí, né, desde que foi fundado em 2002, um time que nunca teve quarterback na vida, assim, né? Agora eles parecem que vislumbram a possibilidade de ter um quarterback de verdade, um cara que eu sempre gostei no college e agora já teve que assumir a responsabilidade de ser titular na segunda semana da temporada e tá mostrando uma evolução a cada jogo. E foi o principal nome dessa lavada em cima dos Titans, que não é um time qualquer, né? Um time para muitos cotado como um favorito da divisão, né, Lucas?
Sim, para quem teve um time como um quarterback como Brock Osweiler, como salvador da pátria, Matt Schaub, Tom Savage, ver o Deshaun Watson jogando do jeito que ele jogou esse domingo, é de se criar esperança. Aquele torcedor de Houston, ele comprou a camisa, ele tá indo fazendo tailgate na frente do estádio, porque isso empolga o torcedor.
Churrasco, né?
Você vê que a primeira partida dele como titular contra o Bengals, ele tava muito inseguro, aí eram as bolas seguras no DeAndre Hopkins, e esse jogo não, esse jogo ele já começou a forçar um pouco mais, passes, bullets entre os safeties em covers 2, só que ainda assim o play call do time do Texans tá um pouco receoso, sabe? Eles estão aproveitando bastante esse atleticismo do Deshaun Watson, mas também não estão deixando ele se queimar tanto. E isso é muito importante, porque quarterbacks rookies podem fazer besteira.
Exatamente. E você lembrou, né, Lucas, de alguns quarterbacks aí que, além de questionáveis, o mais engraçado é que os Texans conseguiram ir para os playoffs nos últimos anos com alguns desses aí, né? Então, se o time conseguiu, né, tudo bem, a divisão, a gente sabe como é. Mas se eles conseguiram ir para os playoffs com aqueles quarterbacks, com o Watson, então, eu acho que... E, né, dentro dessa divisão, até, colocando o Matheus na conversa, uma divisão com tantos problemas, em que os Titans, que eram favoritos, conseguem perder um jogo por 57 pontos, acho que é bem possível a gente ver os Texans reagindo e conseguindo vaga nos playoffs, né, Matheus?
É, por causa que, como você falou, é uma divisão que tem muitos problemas, né? O Mariota se machucou agora contra os Texans também, o que é um quarterback que é um dos melhores da AFC já, o Marcus Mariota. E ninguém sabe como o Jacksonville Jaguars vai, né? Por causa que é um jogo que eles podem botar 40 pontos no placar, é outro jogo que eles botam 7. E a defesa deles principalmente, principalmente o pass rush deles está muito bom, principalmente o Calais Campbell começou muito bem nos Jaguars. Eu digo que os Texans são sim o favorito para vencer a divisão agora, já que o Mariota se machucou. E no banco tem um cara que eu conheço muito bem das épocas gloriosas de Chiefs, que é o Matt Castle. Mas eu digo que o Deshaun Watson tem tudo para ser o melhor quarterback da história dos Texans, se ele continuar nesse nível. E o Deshaun Watson, como você falou, também é um cara que gosta muito do college, gostava muito do college, mesmo que ele tenha vencido meu time do Alabama na final do ano passado. Mas eu gosto muito do Deshaun Watson, e eu acho que nessa divisão, hoje em dia, com o Marcus Mariota machucado, podendo perder algumas semanas, com o Blake Bortles, ninguém sabe como vem, ninguém sabe como vai, e o Indianapolis Colts, que nem cito, por causa que, coitado do Jacob Brissett. Ele saiu de um time que era tão organizadinho, né, os Patriots, aí chegou naquela bagunça que tá o Indianapolis Colts, principalmente na linha ofensiva, que a linha ofensiva eu não consigo engolir que esteja com Castonzo de titular, mas eu acho que o Indianapolis Colts, eu acho que vai ter que ter, primeiramente, demitir o Chuck Pagano, já tá na hora de demitir já, e depois vai ter que recuperar o Luck e fazer alguma coisa nesse time, por causa que tá difícil. Por causa que você não pode esperar que o Luck seja o salvador da pátria. Você tem que pegar o Luck e montar um time ao redor do Luck. Por causa que o coitado tá literalmente sacrificando o corpo. Por causa que ele teve um rim lacerado por causa da linha ofensiva dos Colts. Então, eu acho que nesse momento os Texans estão voando. E vai ser muito interessante ver esse domingo agora os Texans contra os Chiefs, né?
O Matheus comentou sobre o Matt Castle e eu queria trazer as estatísticas dele desse último jogo. Ele teve 2 interceptações e sofreu um fumble. E ele jogou um pouco menos do que 2/4. Tanto que os Titans já trouxeram o Brandon Whedon para caso o Mariota não consiga jogar no domingo. Agora não se sabe se o Matt Castle vai ser o titular ou o Brandon Whedon. Torcedor do Texas agora, também conhece esse sujeito aí.
Brandon Whedon, pelo amor de Deus. Tem tanto nome legal, cara. Tem um Kaepernick. Se não quiser gastar dinheiro no Kaepernick, tinha um Zach Mettenberger, que tava até esses dias no Titans, que é um ótimo quarterback também. Deixa eu ver mais aqui. Tem o Tyler Bray, que tá no Patrick Squad dos Chiefs. Isso aí.
Tem eu também, eu sou pouco quarterback. Se eles quiserem me levar, tô aceitando aí, posso fazer essa partida aí na próxima rodada. Mas é, os Titans deram muito azar. Se o Mariota não puder jogar e tiver que ir de Matt Castle ou Brandon Weeden. O Matt Castle, inclusive, dessas duas interceptações, Lucas, uma delas foi retornada para pick 6, né? Então ele, além de tudo, ainda providenciou mais 6, 7 pontos para os Texans nesse jogo. Ó, pessoal, para fechar o bloco aqui, o último assunto eu vou falar aqui, os times que estão 0-4 na temporada, ou seja, que ainda não venceram. Eu queria que cada um de vocês falasse qual desses times vocês acham que pode ganhar primeiro e pode se recuperar na temporada e quem sabe fazer alguma coisa ainda. Ó, os times que ainda não venceram: Cleveland Browns, para variar, Los Angeles Chargers, 0-4 na divisão, para variar também, Giants, aí sim a surpresa, 0-4, ainda não venceram, e o San Francisco 49ers, que até vem fazendo uns joguinhos legais, tal, mas o ataque não vai, né, com o Brandon Hoyer, 0-4. Eu acho que a resposta mais óbvia é Giants aqui, né, só que eles também não estão jogando para isso e estão tendo uma tabela difícil no começo. Matheus, para você, quem desses quatro vence primeiro e pode reagir ainda, sei lá, fazer alguma graça na temporada?
Eu tava torcendo pros Browns, mas eu desisti dos Browns. Depois do último jogo que eu pensava, pô, agora vai. É contra os Bengals, os Bengals não tem nenhuma ofensiva boa, o Dalton vai entregar tudo, mas aí o Deshaun Kaiser me faz aquela vergonha. Eu desisti do Deshaun Kaiser, tanto que eu tinha ele no fantasy, já vou trocar, porque eu não tô afim de ter ele no time mais. Eu fiquei com raiva por causa que Eu postei nele no titular e ele fez 2 pontos, então eu vou trocar, porque eu não tenho paciência pra isso. Eu acho que o primeiro a vencer vão ser os Niners. Os Niners têm um time com o Kyle Shanahan que tem um ataque que tá fluindo, né? Um ataque tá fluindo. O problema é que é o Royer, né? Se tivesse o Kirk Cousins, que eles estão querendo tanto, esse time já tava muito longe, cara. Tava muito longe. Eu acho que rola, sim, os Niners vencer um jogo antes dos Giants, por causa que os Giants, apesar de ter o Eli Manning fazendo milagre naquele time, porque nessa última semana tava tão desespero que o Eli Manning correu com a bola, só pra ter ideia. Mas mesmo aquela ofensiva horrível dos Giants, e com o jogo terrestre quase nulo, a defesa dos Giants é boa, mas eu não acho que os Giants sejam mais preparados do que os Niners hoje em dia, não. Por causa que o Giants ainda tem uma defesa ótima, mas o ataque não me convence, entendeu? Tem o Perkins e o Vereen no backfield, não dá. E sobre os Chargers, eles têm que se segurar na defesa, né? Segurar na defesa por causa que o ataque que o Philip Rivers não tá dando mais também. Esse é outro que eu consigo defender também, já desisti. E o Philip Rivers, eles não têm meu respeito por causa que... É difícil jogar com dor toda hora, então se jogar. Mas é pra mim, o primeiro vencer vai ser os Niners.
Na verdade, o Philip Rivers tem meu respeito pela quantidade de filhos que ele tem. Isso sim é um negócio que vale o meu respeito. Mas, ô Lucas, agora que eu reparei na tabela, inclusive eu só reparei depois.
O jogo é Giants e Chargers.
Então, aqui ou alguém vai vencer primeiro, ou vai ter um empate que vai ser ainda mais vergonhoso,
eles,
né?
Não é possível que eles empatem, Ricardo. Não é possível.
Não. Você viu o que Jets e Jaguars fizeram no final de semana, né?
Se tiver empate, eu faço questão de invadir o programa aqui só pra Rita, semana que vem.
Tá bom. Questão. Então, Lucas, o que você acha desses times aí?
Esse time do Chargers chegou tão perto de vencer tantas vezes. Perdeu pro Broncos por 3 pontos, perdeu pro Dolphins por 2 pontos, tomou uma sapecada do Chiefs, tomou 14 pontos, e perdeu pro Eagles por 2. Sendo que duas dessas derrotas a gente bota na conta do Young Hoku, do kicker deles. Calma, eu não xinguei ninguém. É o nome do kicker
coreano. Não começa.
Isso, não fala isso.
Não vamos começar com as piadas sobre o kicker coreano. É um time que tá bem perto de vencer. Eu acredito que eles estejam mais perto de vencer do que o Giants. A linha ofensiva do Giants, como o Matheus disse, é horrível. Coitado do Eli Manning. A gente sabe que às vezes o Eli entrega muitas interceptações durante a temporada regular, mas ele não é um QB tão ruim assim. Odell, Brandon Marshall, Sterling Shepard. Não é um corpo de wide receivers ruim, realmente não era pra estar assim. Só que essa OL é complicada, sabe? É preciso que o coordenador ofensivo do Giants ajuste o play call para jogadas mais rápidas. Senão, vai ser uma temporada longa pro time de Nova York. Então, se é pra apostar em alguém, esse domingo da Chargers.
Tá certo. Ó, ainda tem aqui, o Matheus falou dos Niners, eu também tô pensando em vitória dos Niners aqui, porque eles vão jogar contra os Colts, viu? Uma boa possibilidade de vitória. Bom, mas temos que fazer mais um intervalo. Na volta, temos aqui as perguntas da galera, vai ter o sorteio da camisa dos Cowboys e também o nosso palpitão da rodada da semana 5. Pix, segue aí contigo.
Maravilha, até logo mais então, gente. The Playoffs na WP, mais um intervalinho de uma música, tem que pegar uma aguinha lá, tô morrendo de sede. E na sequência voltamos com o sorteio, com o palpitão da rodada e mais comentários sobre a semana 4 da NFL. A gente já volta, hashtag The Playoffs na WP. Participem, mandem recados, alô, sugestões, críticas, músicas, enfim. Estamos aí pra isso e já já a gente volta.
Programa The Playoffs.
Never escape. Over and over. Will we ever?
rolando The Playoffs na WP.
Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Who let the dogs out?
Hey, sexy and I know it.
Uma rádio nada normal. I'm a Scatman. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Webputs.
Maravilha, The Playoffs na WP, último bloquinho desse programa dessa semana, semana 4 da NFL, Rádio Web Putz nas redes, para vocês não perderem um detalhe sequer do que rola aqui, né? Claro, na programação da WP, no dia a dia, na noite a noite, enfim, Rádio Web Putz nas redes, Facebook, Twitter, Instagram, lá no YouTube, Web Putz TV, equipe The Playoffs, estamos de volta.
Valeu, Pix, estamos de volta no programa The Playoffs na WP. Agora temos aqui o quadro Perguntas da Galera. Na sequência, o sorteio, hein, da camisa do Dallas Cowboys, do Dez Bryant. Vamos daqui a pouco fazer esse sorteio. Só antes, a gente falou agora há pouco de Giants e Chargers. Fica o convite, tá, para quem tá ouvindo a gente aqui na Webputs. Todo domingo estamos ao vivo também no nosso parceiro aqui, a Rádio Sport Clube, que faz uma transmissão ao vivo durante a rodada das 14 horas da NFL. Debatendo a rodada, discutindo as estatísticas, brincando sobre a NFL. É uma transmissão muito bacana, vale você conferir. É, a equipe do The Playoffs, junto com o site NFL Luluzinha Club, as meninas lá do NFL Luluzinha, sempre um convidado. Parece que dessa vez aqui, segundo o Miguel Fortunato, que é o produtor do programa, semana passada apresentou aqui nosso programa na Webputs, na próxima edição vai estar com a gente o Felipe Lohansi, que é do O Quarterback, dos perfis de Twitter aí mais famosos que debatem NFL nas redes sociais. Então vai ser bem legal e o jogo principal vai ser esse, Giants e Chargers. Então a transmissão vai ser comentando a rodada inteira, mas a gente vai dar um destaque principal para esse jogo aí, que pode tirar um time do zero. Fica o convite então para que vocês ouçam na radioesportclube.com. E então vamos lá, perguntas da galera, o pessoal que interagiu com a gente aqui nas redes sociais, no grupo do The Playoffs, no WhatsApp. Perguntas aqui, começando pelo João Henrique Bortolucci Rodrigues. Perguntou aqui, quem tem sido a maior surpresa da temporada e a maior decepção? Lucas, pra você, seco, a maior surpresa e a maior decepção?
Maior surpresa, Bills. Maior decepção, complicado, hein? Talvez Patriots. Acho que Patriots. Porque eles botaram um patamar muito alto de cobrança, só pra deixar claro.
E agora a pergunta pro Matheus. Tem que ser rápido, hein, Matheus, na resposta. Você já falou um pouco dos Patriots, mas ele falou o que o Raimundo Hermino Neto de Crato no Ceará. Perguntou aqui, o que o Matt Patricia, que é o coordenador defensivo dos Patriots, deve fazer para organizar a defesa do vitorioso Patriots? Ele falou, ele que falou aqui vitorioso, e é mesmo, né, Matheus?
Cava um buraco na terra e se enterra, por causa que não tem como melhorar aquele negócio não, cara. Não tem como não. Não tem como, sinceramente. Nossa, vou falar não. Sinceramente pra você, não tem como melhorar mais do que aquilo, não. O Matt Patricia já tá fazendo o melhor que ele pode. Aquilo não dá pra melhorar, não. Sinceramente.
Aqui é o seguinte, ó. O The Playoffs é um programa que adora tretas, então.
Olha que o bicho vai pegar.
Aqui a gente incentiva as tretas, então. Polêmicas aí com o Matt.
Ficou ruim pro lado do Matt Patricia aí, realmente, os jogadores que tem os Patriots, vai ser difícil. Lucas, olha só, o Gilbert Jordan de Minas Gerais perguntou aqui, e essa defesa dos Broncos pode levá-los ao Super Bowl ou vai pipocar nos playoffs? O que você acha, Lucas?
Eu acho a defesa do Broncos muito boa, eu gosto muito dessa unidade. O problema do Broncos não seria a defesa se continuar assim, ela vai entregar bem pro ataque. O problema é o senhor. A gente tem que ver quem vai chegar lá em janeiro, se ele vai chegar bem.
É uma defesa, é um ataque que depende muito do CJ Anderson também. Se o CJ Anderson, o Trevor Seymour fizerem o simples, fizerem o básico, fizerem o necessário, a defesa do Broncos segura e com certeza é um dos favoritos a ir ao Super Bowl pela AFC.
Matheus, vamos ver se para essa daqui você tem uma solução melhor. O Clayton Moura de Rondônia, olha só que beleza. Se o ataque do Seahawks melhora, eles têm chances de Super Bowl? Você acha que tem como o ataque melhorar, apesar dos problemas na linha ofensiva?
É como eu falei, né? Não tem como um time sobreviver muito bem com uma linha ofensiva tão ruim, né? Por causa que... O Russell Wilson, eu não acho que o ataque do Seahawks tem um problema não, por causa que o Russell Wilson é um milagreiro, né? Aquele cara é o Houdini, né? Por causa que o tanto que ele dança lá no, fora do pocket, que manda passes longos perfeitos, né? Do Russell Wilson, o big plays dele são perfeitos, que... Mas eu acho que eles não têm chance do Super Bowl, mesmo se o ataque melhorar, por causa que tem time que é melhor, tá mais pronto. Tem o mesmo com a Legion of Boom, que a Legion of Boom tá declinando nos últimos anos, eu acho que não tem chance do Super Bowl, por causa que tem time melhor, tem os Falcons, tem os Packers, que na minha opinião é melhor do que os Patriots. Patriots não, Seahawks. Eu acho que não tem como eles chegarem no Super Bowl, não. A não ser que aconteça uma coisa mitológica aqui. Os Falcons pipoquem. Eu posso até citar hoje em dia os Bucks como time melhor do que o Seahawks. Eu cito eles como melhor, time melhor. A defesa melhor e o ataque melhor.
Muito bem. Ó, participaram com a gente também, com algumas perguntas que a gente até já respondeu aqui. O Marcos de Jequié, Bahia, ele perguntou o que esperar dos Panthers após a vitória sobre as Giseles. Já comentamos aqui. Também participou aqui com a gente eu perdi um dos nomes, mas participou com a gente o Tuca, que é torcedor do Cleveland, que participa sempre com a gente do grupo aqui no WhatsApp. Ele perguntou o que vamos fazer com o time dos Browns? Chacina ou linchamento? Que é isso, Tuca? O cara tá agressivo aqui porque ele é torcedor dos Browns e tava esperando mais, né?
Eu colocaria todo mundo em frente ao rio lá no que tem lá em Cleveland. Colocaria em fila indiana, um pra levar tiro no outro, assim. Atrás do isolamento, tá ligado?
Pessoal, estilo meio, Stalin. Meio revoltado hoje.
Fico preocupado que esse rio ele sai em Cincinnati. Então, acho melhor parar por aí.
E a pergunta que eu tinha perdido aqui é do Fernando de Campinas, que ele perguntou o que vocês estão achando do Deshaun Watson? Surpresa ou esperado? Já falamos também um pouco sobre isso. Então agora chegou a hora do nosso sorteio. Vamos lá, chamando aqui o nosso produtor de vídeos. O que acontece? Durante as últimas semanas a gente fez uma promoção nas redes sociais do The Playoffs, no Facebook e no Instagram, em parceria com a loja Urlacher, que é a principal loja de futebol americano do Brasil, uma loja que fica aqui em São Paulo e que tem site também para você de todo o Brasil comprar. Urlacher.com.br. Urlacher, pra quem não lembra, é o nome de um grande linebacker dos Bears da década passada, inclusive foi pra Super Bowl e tudo mais, e acabou virando apelido do dono da loja, que é o Gustavo Urlacher. Um grande abraço pra ele. E ele gentilmente cedeu pra gente essa camisa, que é do Dez Bryant, um dos melhores wide receivers da NFL, camisa do Dallas Cowboys. E a gente vai fazer o sorteio agora.
Ricardo,
todo mundo que participou, diga.
Quer uma trilha especial pra isso? Colocamos uma trilha aqui se vocês quiserem.
Ah, claro.
Quando rolar o sorteio aí, me avisa que eu boto a trilha aqui então.
Ah, é na hora do sorteio.
Isso.
Tá,
isso.
Tô esperando que confirmar se já tá rolando o vídeo nas redes sociais. Pera aí, ó. Tão me pedindo para segurar aqui. Então, o que acontece? A gente fez então o sorteio nas redes sociais, a promoção nas redes sociais. As pessoas tinham que marcar alguns amigos nos comentários dos vídeos. E aí sim, agora sim, tá gravando aqui. Então, as pessoas colocavam os nomes dos amigos nos comentários do vídeo e tinham que seguir as páginas da Urlacher e do The Playoffs nessas duas pages, né, no Instagram e no Facebook. E agora a gente vai fazer aqui o sorteio entre todos que participaram dessa promoção. Se por acaso você participou tanto no Facebook quanto no Instagram do The Playoffs, você está concorrendo duas vezes, tá? Você tem duas chances de ganhar, mas o sorteio é um só, tá? É uma camisa para entre todos que participaram. A gente vai fazer aqui o sorteio. É uma lista, né? Eu vou pedir pro vídeo se deslocar aqui pra minha tela, para quem tá assistindo na nossa rede social. Estamos ao vivo no Facebook e no Instagram também, além de estar na rádio Webputs. Tem aqui, ó, uma lista de pessoas que participaram. Olha só quantos nomes. E as arrobas também no Instagram, tá? Tá todo mundo aqui, todo mundo que participou direitinho lá na nossa campanha. E agora eu vou fazer aqui o sorteio, ó, clicando em sortear aqui no canto direito. E uma pessoa vai ganhar. Agora sim a trilha, gostamos.
Tem outras aqui, mas
a gente vai fazer agora. A gente vai fazer agora esse sorteio. E é assim, a pessoa que ganhar, a gente vai entrar em contato, vai conferir se fez tudo certinho, de acordo com as regras da campanha. E se a pessoa não cumprir as regras, aí o segundo colocado da lista ganha e assim por diante, tá? Então a gente vai fazer um sorteio só e vamos informando se o primeiro colocado fez tudo certo. Então, bora lá fazer o sorteio, clicando aqui em sortear. Pra quem está na Rádio Webputs, fique tranquilo, tá? Tá acontecendo alguma coisa. Depois, se vocês entram nas nossas redes sociais, que tem um vídeo do sorteio. Mas aqui a gente vai falar o nome do ganhador, ó. Muito bem, saiu então o vencedor. É do Instagram. Isso aí, é do Instagram, porque tem aqui a arroba. É o Carlos Chalvin. Carlos Chalvin participou com a gente da campanha no Instagram, é o vencedor. Olha só, mais de 1.100 pessoas participaram dessa promoção e uma pessoa tinha que ganhar, então foi o Carlos. Parabéns, Carlos, parabéns. A gente vai conferir, tá, se você fez tudo certinho, se tá seguindo as páginas, e vai entrar em contato para combinar o envio. De qualquer maneira, obrigado a todos aí que participaram com a gente, seja no Facebook, seja no Instagram. Foi muito legal aí fazer essa campanha. E lembrem-se, né, de fazer as compras de artigos de esportes americanos na urlacker.com, urlackershop.com.br.
Tem artigos de NBA, tem artigos de MLB também lá, ou é só futebol americano?
Então, eles têm alguns artigos, tá, de NBA, mas a loja é focada mesmo em futebol americano. Bacana. Inclusive, eles têm camisas de college também, que chegaram agora, da NCAA, que é um negócio sensacional, camisas de jogo. Eu mesmo já tô lá pra comprar umas três, tá? Tô juntando minhas economias pra comprar uma de cada universidade e é muito legal mesmo, tem equipamentos pra quem joga, capacete. O Lucas, por exemplo, que é jogador, Lucas, o dia que você passar aqui por São Paulo, você compra, tá, alguns equipamentos.
Tô pensando em passar aí na Oracle e comprar uma luva aí. Eu vou pra São Paulo.
Eu sou dos esquecidos, eu sou kicker.
Ah, tem também. Tem chuteira, tem tudo, Matheus. Tem capacete. O que vocês quiserem tem lá. E aí vocês aproveitam e compram ali uma camisa da NCAA. Tem de Alabama, viu, Matheus? Você que falou de Alabama, tem camisa lá de Alabama. E dá pra comprar tanto na loja aqui que fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio 1564, em São Paulo, quanto na loja online, que é a urlackershop.com.br, tá bom? É isso, valeu aí a todos que participaram do sorteio. Chegou a hora do palpitão da rodada, vamos acelerar aqui, porque já estamos na reta final do programa. Palpites para a semana 5 da temporada. Eu vou falando dos jogos aqui, tá? Lucas, Matt, e vocês dizem apenas quem vai ganhar, tá? Não precisa comentar muito. É papum aqui pra gente seguir o programa com os palpites. Começando com o jogo da quinta-feira, justamente os Patriots, viu? Patriots fora de casa contra os Buccaneers. Que joguinho sem vergonha pros Patriots, que precisam se reabilitar. Começando com o Lucas.
Patriots.
É, Matheus.
Bucks.
Ricardo aposta nos Bucks. Então, o seu palpite qual que foi, o Lucas?
Patriots.
Quer ver os Patriots ganhar essa semana só pra dar em vocês dois que apostaram nos Bucks? Vocês estão de birra com todo mundo, eu tô vendo.
Sentimos um clubismo aí por parte do
filho. Não, eu sou Broncos, cara. Longe disso.
Parece. Não, ó, já estão dizendo aqui que você é Gisele também, viu? Tá bom. Como disse aqui o nosso leitor que falou as Giseles, né?
Giselão. É o Giselão.
É, seguindo aqui, Jets e Browns, Lucas.
Eu acho que eu vou com o Browns.
Ah, esse acho que mata, né? Agora já falou. Agora vai de Browns. Matheus.
Empate, mentira, Browns.
Ó, não vale apostar em empate, apesar que esse, a gente já viu com os Jets que é bem possível, né? Browns, Matheus, falou?
Isso aí, Browns. Browns. Última vez que eu aposto Jets, isso, prometo.
Eu vou de Jets. Jetão da massa vai ganhar. É, Lions e Panthers, Matheus.
Panthers.
Lucas.
Lions.
Também vou de Lions aqui, viu? Colts e Niners, Lucas.
Colts. Vamos dar uma chance pro Brissett.
Matheus.
Niners.
Eu vou de Niners também, viu? Tô achando que vem aí a primeira vitória de Brian Hoyer e companhia. Dolphins e Titans, Matheus.
Titans.
Lucas.
Titans.
Também aposto nos Titans. Os Dolphins conseguiram a maior proeza da história. Eu que sou torcedor do Saints. Eles conseguiram passar um jogo inteiro sem pontuar contra a defesa do Saints. Não tem como um time desse querer ganhar de alguém, né?
Eu acho que podem conseguir a segunda maior proeza da história, que é perder um jogo com o Matt Castle, então.
Ou pro Brandon Whedon.
Lucas, agora eu vou começar com o seu time aqui, bem, vou com você falando do seu time. Bengals e Bills em Cincinnati.
Clubismo ou sem clubismo?
Fica à vontade, escolhe aí.
Vou de Bills, mas meu coração diz Bengals.
Vou deixar então a razão, tá? Porque semana que vem você vai ser cobrado pelo seu palpite aqui. Matheus.
Bills.
Também vou de Bills. Olha só, Giants e Chargers, esse jogo maravilhoso em Nova York, Matheus.
Chargers. Pelo pass rush.
Matheus. Perdão, Lucas.
Chargers.
Eu vou de Chargers também, viu? Pior que eu tenho o Odell Beckham no meu fantasy, não tá sendo grande coisa, viu? Steelers e Jaguars, Matheus.
Steelers.
Steelers.
Também vou de Steelers, mas com ressalva, viu? Porque lembrando que os Steelers conseguiram perder dos Bears, né? E os Jaguars até outro dia estavam surpreendendo, né? Conseguiram agora perder pros Jets. Essa temporada tá muito louca. Lucas, Eagles jogando em casa contra os Cardinals.
Eagles, tem jogado muito bem, vou ficar com o time da Philadelphia.
Aqui é bom que também tem um cara do meu fantasy que é o LeGarrette Blount, vai ganhar os Eagles. Matheus.
Eagles, e já queria deixar claro que minha primeira compra na loja aí vai ser a camisa do Carson Wentz, porque eu fui fã daquele cara.
E acho que tem, viu? Tem, inclusive tem camisa, se eu não me engano, tem a camisa do Salute the Service dos Eagles também. Dá uma olhada lá depois. Rams e Seahawks. Matheus.
Rams.
Esse jogo é bem interessante, hein? Com os Rams surpreendendo na temporada. Até faltou tempo de falar deles, mas mereceu um tempo. Lucas.
Depois de domingo, Rams, com certeza.
Eu gosto muito desse time dos Rams, como tá jogando agora, e gosto muito do Jared Goff, mas eu tô achando que é a hora que eles têm que mostrar alguma coisa, eles vão perder. Então, vou de Seahawks. Raiders e Ravens em Oakland. Lucas.
Ah, meu Deus. Ravens.
Um AJ Manuel de quarterback, Matheus.
Ravens com... Mas eu acho que o AJ Manuel vai jogar bem, mas eu acho que vai dar Ravens.
Eu vou de Raiders, viu? Ravens foram uma decepção nesses últimos jogos. Mas AJ Manuel, titular, vai ser triste. Cowboys e Packers, mais um grande jogo no Texas. Dallas precisando se recuperar de uma derrota. Matheus.
Packers com facilidade.
Com facilidade? Que isso? Lucas.
Eu vou ficar com Cowboys, sem essa facilidade do Matheus.
Eu vou de... bem difícil, hein? Eu vou de Packers. Você falou o quê, Lucas? Packers ou Cowboys?
Cowboys.
Tô registrando tudo aqui, hein? Semana que vem vou cobrá-los. Mais dois jogos pra fechar a rodada. Texans e Chiefs, Lucas.
Eu vou ficar com o Chiefs. Eu acho que prime time pro Deshaun Watson agora não é algo legal. Chiefs.
Matheus. Sem clube.
É minha segunda casa, né? Então, Chiefs.
Tá certo. Eu. Em Houston. Eu acho que vem aí a primeira derrota, viu, Matheus? Desculpa, mas vitória dos Texans com mais um show de Watson. Pra pode fechar. Gravar, né? Pode gravar. Vai tá gravado no SoundCloud do The Playoffs. Você pode ouvir depois e me cobrar. E aqui, último jogo da rodada. Monday Night Football. Chicago Bears em casa contra o Minnesota Vikings, que sofreu uma baixa pesadíssima do Dalvin Cook. Que pena, né? O cara calouro de Florida State estava jogando demais, tá fora da temporada. E os Vikings sem quarterback, né? Porque o Bradford acho que segue fora. Vai ser bem complicado esse Monday Night, hein, Matheus?
É, vai ser complicado, mas eu acho que vai dar Bears pelo Trubisky.
E você, Lucas? É verdade, Trubisky vai fazer sua estreia como titular em Chicago.
Pelo mesmo motivo do Matheus, eu voto Vikings, por causa do Trubisky.
Você acha que o Trubisky vai entregar na estreia?
É muito complicado, ainda mais no Monday Night Football, é o jogo mais tradicional da semana. É complicado, não é fácil.
Bom, eu voto nos Vikings também, mas não por causa do Trubisky. Eu acho que ele vai jogar bem, mas falta um pouco mais de time pra ele. E os Vikings são um pouquinho mais bem armados. Esse joguinho, olha, vai ser complicado, viu? Ia ser bem mais legal se tivesse aí os titulares dos Vikings. Bom, pessoal, fechando então, fechamos aqui o último quadro do programa, mais um grande programa, edição 18 do The Playoffs na WP. Muito obrigado a todos aí pela participação. Primeiro, me despedindo do Matheus, quer deixar aí uma última mensagem, um abraço, um beijo, falar do jogo dos Yankees, Matheus.
Opa, desculpa aí a demora, mas primeiramente, vou deixar agradecer mais uma participação aqui do Playoffs da WP. E agradecer aí ao Lucas, ao Ricardo, ao Pix, todo mundo aí. Mandar um abraço para meus amigos aí que estão me ouvindo. Eu não sei quem tá me ouvindo, mas beleza. E minha namorada também para não apanhar em casa. Então, valeu aí. Todos.
Que beleza, não falou nem o nome da namorada, Matheus, diz aí.
Esqueci. É Laura.
Você esqueceu. Esqueci. Ô, campeão.
Sensacional, viu? De participação inesquecível, Matheus.
Deixa eu esclarecer.
Qual das namoradas que era?
Eu não esqueci o nome dela, eu esqueci de dar o nome, entendeu?
Tá bom, Matheus, saiu bem. Espero que ela não esteja ouvindo, viu? Porque se tiver, vai apanhar em casa de qualquer maneira, viu? Mas valeu pela participação.
Ela tá ouvindo. Ela tá ouvindo.
Boa sorte, então, com ela. Lucas, deixa aí também seu recado final. Valeu pela participação. Espero você aqui mais vezes com a gente na Webput.
Só não esquece o nome da namorada também, por favor.
Antes que eu esqueça, Mariana Leal. Obrigado por ouvir, amor. Queria agradecer ao Ricardo, Matheus, Pickles, galera que tá ouvindo a gente na WP. Foi uma honra estar aqui com vocês. Quando quiser à disposição, Ricardo, queria deixar um recado. A gente vai ter a etapa regional do Circuito Nacional de Flag em São Paulo, no Jardim das Palmeiras, na Zona Sul de São Paulo, dias 14 e 15. Pessoal que quiser ver um futebol americano, um flag futebol de qualidade, é só colar lá. Vai ser bem legal. E vamos Rural Thunders.
Boa, show de bola. Valeu, Lucas. Valeu, Matheus. Obrigado a todos que participaram de mais uma edição do programa The Playoffs na WP. Lembrando que estamos ao vivo toda terça-feira às 22 horas, falando de esportes americanos. A gente fez uma sequência aí de programas falando de NFL por conta do início da temporada. Foi bem legal. Agora vamos abrir espaço novamente para os outros esportes, até porque, como eu disse durante o programa, outubro é o mês dos esportes americanos. Então, semana que vem a gente tem NHL, vamos falar muito aí do começo da temporada. Uhul! Do hockey. Aí, para alegria do Pix. Teremos na outra semana a abertura da temporada da NBA, vamos falar aqui também do começo da temporada da NBA. E depois tem um programa sobre a MLB, porque estaremos na semana da World Series. Então, tudo isso já está programado, 3 semanas seguidas falando das outras grandes ligas dos esportes americanos, que você acompanha sempre lá no theplayoffs.com.br. Lembrando, reprise do programa na Web Putz toda quarta-feira e toda sexta-feira às 14 horas. A Rádio Esporte Clube também retransmite o programa toda quinta-feira às 17 horas. E para você que curte podcast, tem a versão do programa em podcast no soundcloud.com.br/theplayoffsbr. Pix, valeu aí pela participação também, grande abraço, até a próxima.
Valeu, gente, até semana que vem então. Ricardo, valeu, Matt, valeu, Lucas. Sempre muito bem-vindos, The Playoffs na WP. Ficamos por aqui nesse programa número 18, que maravilha. Chegando quase às 20 edições dessa parceria, que maravilha. Semana que vem, então, terça-feira, 10 da noite, estamos de volta. Vamos ter algumas novidades, talvez no horário já a partir da semana que vem. Fiquem ligados, Rádio Web Putz, Twitter, Instagram e Facebook, para ficarem por dentro sempre das novidades aqui da WP e também, claro, mudanças. Valeu pela companhia, todo mundo aí, webputs.com.br, fica com vocês 24 horas, tem música nova rolando na programação, tem novidade de bastidores da rádio e coisas lindonas chegando aí para a galera que apoia a gente, apoia.se/rádio webputs. Queremos colocar esse programa no ar já em 2017, ajudem a gente! apoia.se/rádio webputs. Eu sou o Picles WP, agradeço mais uma vez sua companhia nesse programa. Reprises, o Ricardo já passou os detalhes para vocês, mas reforçando, The Playoffs aí reprisado, o programa de hoje, amanhã 2 da tarde e também na sexta-feira às 2 da tarde. Até semana que vem, gente! Programa The Playoffs, terças às 10 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz.